Band Eleições, na Band News FM.
Horas e 20 minutos, hoje o Band News Curitiba edição da tarde recebe mais um entrevistado no estúdio para falar sobre as eleições de 2022. Quem já está aqui com a gente é Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal, que agora coloca o nome na disputa eleitoral desse ano pelo União Brasil. Boa tarde, Sérgio Moro, bem-vindo.
Tudo bem, Flávia, é um grande prazer estar aqui falando com vocês, com o Clever também, com a Lorena, e com o ouvinte, evidentemente, da Band News, sempre um prazer.
E aí a primeira pergunta, e eu acho que é a que todo mundo quer responder, e eu imagino que o senhor também,
certo.
É qual vai ser o cargo? Hoje pela manhã circulou pela imprensa uma tentação em relação ao cargo ao Senado Federal, mas e aí? Qual vai ser o cargo disputado neste ano?
Então, Ana Flávia, a ideia é manter um pouquinho, não suspense, é que eu, depois que defini da minha permanência aqui no Paraná, eu me comprometi, ó, eu vou dar uma circulada no Estado, conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, e precisa também ter conversação com o mundo político. Semana passada eu estive em várias cidades do interior, além de circular aqui em Curitiba, estive em Maringá, estive em Paranaguá, estive em Londrina, estive em Ponta Grossa. Essa semana eu estou indo para o oeste do Paraná, vou para Cascavel, Foz do Iguaçu, ali é região. Depois de ter essas conversas, eu devo anunciar, provavelmente na semana que vem. Manter um pouquinho mais o suspense
até
semana que vem.
Mais alguns dias, então, mas vai sair logo, então.
Sim, teve a pesquisa que saiu semana passada, pública, né, do Senado, que me colocou na liderança do Senado, e realmente aí gera, olha, interessante. Resultado, gera uma tentação, bastante à frente dos outros candidatos, mas ainda não tem nenhuma questão fechada. A direção nacional do partido, a direção estadual, me colocam à vontade para eu escolher para qual cargo devo concorrer. Claro que tem que ser uma decisão racional, mas principalmente eu quero ouvir as pessoas, o que, que elas sugerem e tal. Enquanto isso, o pessoal fala, mas você está... Isso é pré-campanha, você não sabe o cargo? Não, mas a gente preparou proposta, a gente está divulgando propostas nas redes sociais, no meu site, então a gente está lá com 5 propostas para transformar o Paraná e o Brasil na área de anticorrupção, na área de segurança pública, educação e saúde, geração de emprego e renda, e uma ideia de um Paraná também que respeite o indivíduo e as famílias. Então a gente está fazendo nossa parte para discutir propostas, que é essa eleição mais estranha do mundo, né? Ninguém está discutindo proposta, é assombroso. Tem até o candidato lá a presidente, o Lula, que falou que política econômica é para discutir depois das eleições, que é um disparate completo. Então a ideia é conversar com as pessoas.
Mas o senhor não descarta nenhuma possibilidade. O senhor está aberto a qualquer cargo, majoritário ou não.
Vamos dizer que a gente tem um bom jogo de cartas na mão e a gente pode usar essas cartas. É claro que eu tenho uma preferência pessoal, né, de algo que me atraria mais no presente momento, mas a gente tem que esperar essa evolução. E também não vou adiantar essa preferência porque a gente tem que respeitar as pessoas que a gente vai conversar. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Estamos circulando, conversando com as pessoas. Essa, aliás, é a parte mais bacana da política, de você conversar, de você ouvir pessoas interessantes, conhecer experiências bem-sucedidas, ouvir também sobre os problemas das pessoas. Por exemplo, hoje a gente esteve aqui em Curitiba, fomos visitar aquela ONG, a Gerar, né? Atende aí jovens 14 a 18 anos e até um pouco mais velhos, também tem programas lá para pessoal de terceira idade, para preparar para o mercado de trabalho. Ontem a gente esteve aqui em Curitiba, fomos visitar lá o Erastinho do Erasto Gessner, que é o maior atendimento de câncer do estado do Paraná. Eles atendem cerca de 300 pacientes anos, né, crianças e adolescentes com câncer, de um total de mais ou menos 600 pacientes por ano. Então, sabe, conhecer isso é mais interessante do que chegar e falar, ah, você senador, ou você deputado, ou você governador, ou você deputado estadual. As pessoas querem soluções para os problemas delas. Então vamos ouvir elas, o que elas têm a dizer, e a gente vai aprendendo com isso.
Nesses últimos anos, Moro, você teve o seu nome alçado nacionalmente, especialmente com a Operação Lava Jato, né, pela sua atuação com a operação, mas também muitas polêmicas envolvendo a operação e todo o desdobramento dela. O senhor se arrepende de alguma coisa? E qual é a análise que o senhor faz dessa trajetória até aqui?
Aí tem aquela famosa música, né? Je ne me regrette rien.
É.
Dá pra cantar Edith Piaf.
Em francês ainda, viu?
Eu não vou cantar aqui pra poupar o ouvinte e não prejudicar a audiência de vocês. Mas é o seguinte, olha, não me arrependo não. O pessoal às vezes fala assim, os excessos da Lava Jato. Mas qual é o excesso? É, quem foi condenado e preso na Lava Jato, tá em duas situações. Ou pagou o suborno ou recebeu o suborno, propina. Ou seja, cometeu o crime de corrupção. Que é o dinheiro que falta na educação, na saúde, na obra pública. A Petrobras divulgou oficialmente, Ana, que ela conseguiu recuperar por conta da Lava Jato 6 bilhões de reais. Bilhões, não é algo assim, suborno que foi pago. Então, o esquema criminoso estava tão espalhado, escancarado, que quase quebrou a Petrobras. A gente se esquece disso. Mas em 2015 a Petrobras estava por um fio de quebrar. E veja, é uma empresa que explora petróleo, como se ela tivesse uma mina de ouro, né? Então, assim, não teve excesso nenhum, não me arrependo. Depois eu fui para o governo, acho que fiz boas coisas. A gente conseguiu reduzir a criminalidade violenta. Assassinatos no Brasil caíram 22% em 2019, que é o ano da minha gestão em relação a 2018. A gente fez programas como Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, a Força de Intervenção Penitenciária Federal. Agora, chegou um momento no governo que eu tinha que decidir. Eu permaneço no cargo, seria ótimo permanecer como ministro da Justiça, com todo aquele prestígio, ou eu saio e preservo a minha integridade pessoal, moral, né, e aqueles princípios e valores que eu sempre defendi, que eu defendi na Lava Jato. Eu preferi sair e seguir minha vida. Agora, na política, eu venho e vou carregar as mesmas bandeiras. Então as pessoas estão preocupadas para que cargo eu vou concorrer. Acho que principalmente o mundo político, né? O pessoal está com medo ali muitas vezes. Mas podem ter certeza, o nosso ouvinte, que eu vou carregar as mesmas bandeiras. Ah, eu estou em outra posição, mas sempre o que eu defendi vai ser sempre aquilo que eu vou defender.
O senhor falou aí um pouquinho sobre não ter arrependimento enquanto juiz. Falou um pouquinho também da atuação do senhor no Ministério. A sua saída do Podemos foi também muito questionada, porque o senhor já tinha um contato, uma possibilidade maior de ser eventualmente candidato a presidente da República. Esse foi um movimento que o senhor se arrepende? União Brasil, talvez, o senhor ouviu propostas que depois não foram cumpridas?
Não, Cleber, eu sou um homem de palavra, entendeu? Então eu dei minha palavra, eu vou cumprir essa palavra. Agora, quando descumprem a palavra comigo, daí eu me sinto também autorizado a fazer mudanças de rumo. Eu estava no Podemos, tinha a pré-candidatura presidencial. Infelizmente, eu tive que sair. Né? Fui ao União Brasil e fui muito bem recebido. Estou hoje, né? O União Brasil é o maior partido do Brasil. Tem condições de permanecer o maior partido do Brasil. E a depender como for nas eleições presidenciais, vai ter um papel relevante na oposição. Porque a gente fica muito preocupado hoje com a presidência e tem muita gente satisfeita com as perspectivas dessa eleição presidencial. Aí que a gente tem que prestar um pouco mais atenção quem que a gente vai eleger para o Senado, quem que vai eleger para deputado, quem que vai eleger para o governo do Estado. Porque pode ser um momento de resistência contra mudanças ruins para o país e, do outro lado, pode ser também um movimento de transformação por outros caminhos. Não precisa ser tudo presidente da República. Vou te colocar um exemplo, a própria Operação Lava Jato. Tudo bem, foi um trabalho institucional, só foi possível pelo grande apoio da sociedade, que foi aos milhões às ruas, mas se for falar do meu papel na Lava Jato, eu era um juiz de primeira instância. Longe de ser um cargo relevante, né, na hierarquia da República, mas a gente conseguiu ser um agente de transformação. Então, onde quer que eu estiver, seja no Senado, seja na Câmara, seja no executivo, eu vou ali trabalhar para ser um agente de transformação. Não é só ficar esquentando cadeira, escrevendo projeto e apresentando. Não, você tem que ser um agente de transformação porque as pessoas estão sofrendo. Com necessidade, com saúde, inflação alta, perda de emprego, falta de oportunidade na vida. Então a gente tem que trabalhar para isso, sem esquecer aquelas nossas bandeiras tradicionais da integridade na política, que é pressuposto fundamental, e igualmente a segurança pública.
Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e juiz federal, em breve candidato a algum cargo, que ainda não sabemos, mas saberemos semana que vem.
Mas vai concorrer, né?
Vai isso concorrer.
É uma coisa certa. Sim, isso está escrito na pedra.
Isso não muda.
E a gente tem circulado, na verdade, pelo Paraná, e mesmo aqui na capital, tanto no interior. E, assim, a recepção tem sido muito boa. As pessoas estão felizes. Eu também estou feliz de poder concorrer aqui no Paraná. Na verdade, eu fiquei radiante de ter de novo essa oportunidade. Eu havia atendido um pedido do partido, com certo pesar de transferir meu domicílio para São Paulo. Aí isso acabou não se confirmando, eu fiquei aqui no Paraná. Então, na verdade, muita gente diz, sofreu uma nova derrota. Não foi derrota. Onde as pessoas veem derrota, você vê oportunidade. E aqui foi onde eu nasci, eu sou de Maringá, cresci em Maringá, meus pais são de Ponta Grossa, vivi no oeste do Paraná, em Cascavel, e aqui em Curitiba, que eu resido até hoje, é onde eu pude desenvolver o trabalho mais relevante da minha vida, que foi a Operação Lava Jato. Então, estou muito feliz de poder estar aqui no Paraná, conversando com meus conterrâneos e apresentando propostas e discutindo o que a gente quer para o futuro do Brasil e do Paraná, porque a gente escreveu uma história juntos aqui no Paraná, na Lava Jato, e a gente tem a chance de escrever novas páginas nessa história. E no fundo, o que eu vejo também, que a gente pode criticar um pouco do nosso mundo político, falta um projeto de país. Então, a atividade lá do deputado, do senador, muitas vezes se resume hoje em dia numa visão pequena a trazer dinheiro lá para o município. Não que isso não seja relevante, a gente vê muito recurso que se traz com aplicação relevante. No próprio Erasto Gessner ontem, tem emendas parlamentares que foram ali, dinheiro bem aplicado. Isso é relevante. Mas a gente não pode perder essa visão mais ampla de que a gente precisa ter um projeto de país. Qual que é o país que a gente quer para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos daqui a 10, daqui a 20 anos? São essas perguntas que a gente tem que fazer nesse ano crucial de 2022.
Muito obrigada, Sérgio Moro, por estar aqui com a gente, por trazer informações para os nossos ouvintes e ficamos na expectativa, né? Semana que vem, certamente, vamos conversar.
Com certeza, eu fico à disposição e peço paciência um pouco para o nosso ouvinte. Em breve, todos os mistérios serão superados.